Em Moçambique há 10.800 elefantes, um número que permanece estável nos últimos 5 anos, apesar das ameaças à espécie. Na reserva do Niassa, a maior área protegida do país e uma das maiores reservas de vida selvagem em África, no extremo norte de Moçambique, o número total de elefantes caiu de 12 mil para 4.400 em 3 anos, entre 2011 e 2014. Uma tendência que tem vindo a ser contrariada. Em maio deste ano, a Administração Nacional das Áreas de Conservação celebrou um ano sem abate de elefantes por caçadores furtivos. Os bons resultados do país nestes últimos tempos levaram à assinatura de um acordo na Suíça durante a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens ameaçadas de extinção, tal como referiu ao microfone da RFI, Mateus Mutemba, diretor-geral da Administração Nacional das Áreas de Conservação de Moçambique.
O que nós assinamos na Suíça com o secretário-geral da CITES foi um acordo para o financiamento de uma segunda fase do projeto de implementação do MAIC. Portanto, o MAIC é o acrónimo para Monitoria da Morte Ilegal de Elefantes, que é um programa que temos estado a implementar na reserva do Niassa, que foi identificado como um site MAIC desde 2014. Estamos a implementar esta primeira fase e com estes recursos nós ficamos habilitados para implementar a segunda fase com um financiamento de 610 mil euros a serem usados durante um período de 4 anos, precisamente tendo como objetivo principal fortalecer capacidade e colaboração da reserva para combater o crime com impacto em espécies de vida selvagem, no caso específico do elefante. E aqui tem a particularidade de tratar de um parque, de uma reserva que integra uma paisagem mais ampla. É o lugar habitado por uma população considerável de elefantes, não é? O Niassa e o Selu juntos chegaram a ter a maior concentração de elefantes à escala mundial. O que se pretende é fundamentalmente reforçar a nossa capacidade de fiscalização em termos humanos e também de desenvolvimento de habilidades, tanto capacitação dos nossos fiscais, a intensificação da nossa capacidade de realizar patrulhas na reserva, por um lado, e por outro lado também a nossa capacidade de melhorar os sistemas de avaliação e monitoria do desempenho da nossa atividade de fiscalização.
Qual é o número de elefantes em Moçambique?
Terminou há relativamente pouco tempo o censo nacional aéreo do elefante. Ainda está em processamento a informação definitiva, mas a estimativa que nós temos a esta altura é de termos uma população estimada em 10.884 elefantes.
Em maio deste ano, a Administração Nacional das Áreas de Conservação, da qual o senhor é diretor-geral, assinalou um ano sem abates de elefantes por caçadores furtivos. O que é que foi feito no país para isto acontecer? Que medidas é que foram tomadas para que a caça furtiva tenha diminuído?
De um modo geral, o que está a acontecer no país é que há um incremento considerável da atividade de educação em geral para o valor que tem a conservação da biodiversidade e da vida selvagem. Portanto, há uma cada vez maior consciência ao nível do cidadão comum e ao nível também das nossas instituições, sobretudo aquelas que têm por vocação trabalhar à volta desta matéria. Há uma cada vez maior colaboração, há um trabalho muito intenso que tem lugar entre as instituições da Administração da Justiça, a Procuradoria, os tribunais, a própria ANAC, as diferentes polícias que nós temos, a própria FANDES, etc. E então há um trabalho que, de forma integrada, tem estado a contribuir para que o crime relacionado com a vida selvagem seja, por um lado, reconhecido como um problema, uma ameaça à conservação da nossa biodiversidade, mas, por outro lado, também uma ameaça que tem implicações numa série de crimes que são cometidos. A caça furtiva e o comércio ilegal de produtos de vida selvagem têm uma associação com outros tipos de crimes e, portanto, há esta consciência, há esta colaboração e o trabalho que está a ser feito entre as diferentes entidades que tem resultado em várias condenações severas que temos estado a testemunhar nos últimos tempos. Portanto, há também uma intervenção que foi feita ao nível da legislação. Temos desde 2017 um tratamento ao nível da legislação relacionado, nomeadamente, à lei da conservação da diversidade biológica, que de forma severa criminaliza a prática de crimes de caça furtiva, comércio ilegal, porte de produtos de vida selvagem, especialmente de espécies que são objeto de proteção total, espécies ameaçadas. Neste sentido, penas que variam entre os 12 e os 16 anos de prisão são aplicadas para indivíduos que estejam envolvidos. E, por outro lado, também há uma série de medidas ao nível do terreno que estão a ser implementadas, seja no recrutamento, treinamento fiscais e a adoção de uma série de técnicas e tecnologias que reforçam a capacidade de patrulhamento e organização de um modo geral que é feita ao nível dos pontos de entrada e de saída.
Um ano sem abate de elefantes por caçadores furtivos, apesar desse progresso, nem sempre foi assim.
Isto é relativo à Reserva Nacional do Miata.
Exatamente.
Este é um dado relativo à Reserva Nacional do Miata.
Exatamente. Nem sempre foi assim, que entre 2011 e 2014, o número de elefantes na Reserva do Niassa caiu de 12 mil para 4.400. Quanto tempo é que vai levar, quantos mais anos serão necessários para que a população de elefantes no Niassa se reconstitua até aos níveis anteriores?
Considerando o número de 10 mil, nós precisaríamos, por um lado, ter em conta uma taxa de crescimento anual de 7,5% e um nível de perdas à volta de 3%. O que nos levaria a alcançar o número de 10 mil por volta de 2037. Se, por outro lado, considerarmos uma mortalidade à volta de 1%, então poderemos chegar a este número por volta do ano 2031.
No caso do comércio de marfim, a legislação em vigor é suficiente?
Por um lado, nós não temos um mercado legal de marfim. Portanto, não há comércio de marfim. Temos uma atividade cinegética, onde há troféus envolvidos, é de facto legal, mas dizia que, em relação ao comércio de marfim, nós temos consciência que a legislação é um fator dissuasor muito importante, mas precisamos também de fazer muito mais trabalho ao nível da educação dos cidadãos. Uma parte grande da atividade da ANAC também tem sido orientada nesse sentido. Estamos, neste momento, a desenhar a nossa estratégia de comunicação, que vai dar uma ênfase muito grande à educação, tanto para o valor que tem a diversidade biológica para a nossa vida, por um lado, mas também o valor que tem para a nossa economia e a importância de fazermos uso sustentável, mas, por outro lado, também elucidar os cidadãos sobre as penalizações que estão previstas na nossa legislação para aqueles que violarem leis ligadas à conservação da biodiversidade. Portanto, principalmente queremos enaltecer o facto de que a vida selvagem, a fauna bravia, o marfim, no caso específico, são parte de um bem público. Como tal, tem que ser utilizado de forma racional, utilizado dentro das regras que existem. Por isso mesmo, estamos a finalizar uma campanha de educação para a prevenção da caça furtiva e do comércio ilegal de produtos de vida selvagem, a que chamamos a caça furtiva rouba de todos nós. A fauna bravia, a flora, são um bem público e que, portanto, aquele que pratica a caça furtiva está a roubar de toda a sociedade. A lei é sim severa, mas a lei sozinha não vai ser o único fator que contribui para a redução ou eliminação da caça furtiva. Por isso é que conjugamos intervenções como estas de educação, consciencialização. É reconhecido também que é importante incrementar o envolvimento em redor das áreas de conservação, na vida das áreas de conservação. O outro tem sido a partilha de benefícios. vícios decorrentes da utilização das áreas de conservação. Portanto, estes três pilares da promoção do desenvolvimento social e económico local, por um lado, por outro, a participação nos fóruns de consulta e tomada de decisão por parte das comunidades que vivem à volta das áreas de conservação, a educação, consciencialização e também, por outro lado, o aspecto da aplicação da lei. Todos eles conjugados podem contribuir para a redução da caça furtiva e redução da tendência das pessoas para prevaricarem.
Era Mateus Mutemba, o diretor-geral da Administração Nacional das Áreas de Conservação de Moçambique, ele que foi o nosso convidado neste Magazine Ciência. Obrigada pela companhia, fique bem.